الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيدة الإمام رحمه الله ديسي عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ إذن رسائل حسين بن عبد الرحمن ديسي estava na presença de Sa'id bin Jubair, que é um dos yani tabi'in. Faqal, diz, yani Sa'id bin Jubair: Ayyukum ra'a al-qawqab alladhi inqadha al-bariha? Quem de vós viu a estrela que caiu na noite do dia anterior? Faqultu ana. Então, Hussein bin Abdurrahman disse: eu vi essa estrela. ثم قلت, yani ele disse, Hussein, em seguida eu disse: اما اني لم اكن في الصلاه ولكني لدغت. Yani ele disse que eu vi essa estrela não porque eu estava na oração, yani não porque eu estava acordado à noite a fazer a oração, mas sim eu tinha sido mordido pelo escorpião. Tinha sido mordido pelo escorpião, por isso estava acordado à noite. Yani, subhanallah, esse é yani, ikhlas dos salaf, a sinceridade dos salaf, para que as pessoas não pensassem de que ele viu essa estrela porque ele estava a fazer a oração durante a noite, ou porque estava acordado na adoração. Ele disse que eu não estava acordado à noite a fazer a oração noturna, mas sim, eu estava acordado porque fui mordido por um escorpião. Qala, fama sana'at. Então Sa'id bin Jubair perguntou a ele: yani, quando você foi mordido, então o que você fez? Qultu, irtaqaitu. Yani, Hussein disse que eu fiz ruqya, yani, leitura do Alcorão e de algumas preces legisladas para esse fim. Qal, yani, Sa'id bin Jubair disse: فما حملك على ذلك؟ وكيف تفش فزر يسو؟ يعني فزر سروقيا. قال إيفدنس يديسو. قلت يعني حسين ديسي: حديث حدثناه الشعبي. يعني يوفيجيسو ديفيدو أو من رسام كنشفوي ترجمتيدا بور الشعبي كرتميون تابعين. قال يعني سعيد بن جبير ديسي: وما حدثكم؟ وكيف اللي رلاتو وكيف اللي وجنرو؟ قلت الديسي يعني حسين ديسي: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال. الديسي اللي رلاتونش a partir de Bureida ibn al-Husayb, como tendo dito: La ruqyata illa min aynin aw huma. Yani ele diz que Bureida, yani que Shabi relatou a eles uma narração a partir de Bureida, que era Bureida ibn al-Husayb, era sahabi radiyallahu anhu, de que ele disse: La ruqyata, yani quer dizer que La ruqyata illa min aynin aw huma, yani não é permitido fazer a ruqya senão devido ao ayn, que é o mal olhar. Yani a pessoa quando olha outra pessoa com inveja e a pessoa tem yani uma alma que influencia nas outras, então pode causar doença ou até yani, morte. Ou huma, quer dizer que não se deve fazer ruqya senão yani, a doença ou algo devido ao mal olhar, aos efeitos do, yani, efeitos do, yani, do mal olhar, bem como do veneno, yani, o animal que o inseto que morde e deixa veneno, como é o caso da cobra ou escorpião. Quer dizer que são esses dois casos em que é feito a ruqya, como disse esse sahabi. E isso ele ouviu a partir do profeta, sallallahu alaihi wasallam, pois não diz essas coisas com base na sua opinião. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني سعيد بن جبير disse elogiando حصيب, disse: fizeste bem, quer dizer que fizeste bem em agir de acordo com aquilo que você ouviu. Quer dizer que elogiou ele por ter agido, ter feito o que ele fez, com base numa evidência que foi a narração de Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu. Walakin haddathana ibn Abbas, Sa'id ibn Jubayr era dentre os estudantes de Ibn Abbas, era um dos grandes tabi'in. Ele disse: Walakin haddathana ibn Abbas an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, ele diz que mas Ibn Abbas relatou-nos a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rahd. O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração diz: foi-me mostrada, foi-me trazida todas as nações, desde a primeira nação até a última. Faraitu nabiyya. Então, eu vi um profeta, vi alguns profetas, que, dentre eles, vi alguns profetas, que dentre eles, existia um profeta que tinha seus seguidores, poucas pessoas, quer dizer que eram seus seguidores. O Nabi wa ma'ahu rajul. E outro profeta, alguns profetas tinham consigo algumas pessoas, e outros profetas tinham consigo uma única pessoa, ou duas pessoas, rajul ou rajulan. Quer dizer que alguns profetas foram seguidos por um pequeno número de pessoas, e alguns profetas tiveram um único seguidor, e alguns profetas tiveram um e dois seguidores. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Quer dizer que também havia alguns profetas que dentre eles não tinham nenhum seguidor. Quer dizer que foram profetas que os seus povos não o seguiram. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele viu uma grande multidão, viu uma grande multidão e pensou que era a sua nação. Pensou que era a sua nação. فقيل لي هذا موسى وقومه. Então foi dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que essa multidão que você está a ver é Musa, o profeta Musa e o seu povo. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em seguida, ele deu uma olhada e viu uma grande multidão. Então foi dito a ele de que essa multidão que você está a ver é a sua nação. وَمَعْهُمْ, e dentre eles, dentre a tua nação, existem 70 mil pessoas, 70 mil pessoas, يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, que entrarão no paraíso, بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Na tua nação, ó Muhammad, existem 70 mil pessoas que entrarão no paraíso sem prestar contas ou sem ser também castigados. Quer dizer que entrarão no paraíso imediatamente, sem passarem por ajuste de contas ou castigo algum. Tanto essa é uma grande narração também que o Sheikh Rahimahullah mencionou nesse capítulo, que fala sobre aquele que yani, atingir o grau, ou aquele que completar o grau mais elevado do monoteísmo, entrará no paraíso sem ajuste de contas. Portanto, mencionou essa narração, e em seguida, continuando essa narração, disse, yani, nesta narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, ثم نهض فدخل منزله فقاض الناس في أولئك. Yani, em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de dizer essas palavras, entrou na sua casa e as pessoas ficaram a se interrogar quem são essas 70 mil pessoas que entrarão no paraíso sem ajuste de contas ou castigo. فقال بعضهم, yani, alguns dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que ouviram essa narração, yani, tentando perceber quem são esses, disseram فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, yani, talvez esses 70 mil são aqueles que acompanharam, estiveram na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. وقال بعضهم, e alguns deles disseram, dentre os sahabas, yani, que debatiam ou tentavam procurar perceber quem são esses 70 mil, alguns deles disseram فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله, يعني فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء, يعني alguns deles disseram que talvez esses 70 mil são aqueles que nasceram, yani, como muçulmanos, nasceram no Islam e não cometeram politeísmo, não atribuíram parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala, seja qual for, na adoração. وذكروا أشياء, outros mencionaram também outras coisas. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه, يعني quer dizer que em seguida o profeta صلى الله عليه وسلم quando saiu, yani quando voltou, as pessoas informaram ele de que as pessoas estavam tentar perceber quem são essas 70 mil pessoas que entrarão no paraíso sem yani, castigo algum ou sem ajuste de contas. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a eles dizendo هم الذين لا يسترقون, yani esses que entrarão, esses 70 mil que entrarão no paraíso imediatamente sem ajuste de conta ou sem castigo, são aqueles que não pediam ou não procuravam fazer a ruqya, wala yaktuun, e também não procuravam tratar-se com yani la yaktuun, yani essa é uma forma de tratamento que existia, que também até existe nos dias de hoje em algumas regiões e alguns povos, que é tratamento por via do fogo, yani é colocado fogo na pele para determinados tratamentos, e até existe yani, nos dias de hoje. Isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam detestou, como vê numa narração, mas era uma das formas que usava-se de tratamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aqueles que entrarão no paraíso sem ajuste de contas são pessoas que não faziam isso, wala yatatayyarun, e também são aqueles que não acreditavam ou não tinham mãos, pensamentos ou crenças devido àquilo que eles veem ou ouvem ao seu redor, como é o caso daqueles que quando estão a viajar ou quando querem viajar e ouvem yani, o ruído de um determinado yani, animal ou um determinado insecto, eles começam a dizer que isso é pressentimento de que a viagem não vai ser boa. Como tem algumas pessoas, isso chama-se tatayur. Como aquele também que vê, yani, antes de viajar, se vê corvo na sua casa, diz que isso é sinal de morte. Ou aquele que quando ouve também gato a miar, diz que isso aí também é sinal de tal e tal coisa. Todas essas crenças são contrárias àquilo que é o monoteísmo correto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esses que faziam essas coisas também, esses que, yani, que entrarão No paraíso sem a justiça de conta, não faziam isso, não tinham essas crenças. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ E confiavam no seu Senhor, confiavam em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que eles deixavam de fazer essas coisas, yani ruqya, tratamento por via de fogo, e também não tinham crença naquilo que chama-se de presságio, maus pressentimentos, como dizem. Eles confiavam em Allah subhanahu wa ta'ala somente. فَقَامَ عُقَاشَةُ بْنُ مِحْسَنْ فَقَالْ yani quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou de falar, um dos seus companheiros, chamado Uqashat ibn Mihsan, levantou e disse, فقال, ادعو الله أن يجعلني منهم. Yani, ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, rogue Allah subhanahu wa ta'ala, yani, peça que Allah subhanahu wa ta'ala me coloque dentre esses 70 mil que entrarão no paraíso sem ajuste de conta ou castigo. قال, أنت منهم. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, tu és um deles, yani dos 70 mil que entrarão no paraíso sem ajuste de contas ou castigo. ثم قام رجل آخر فقال, em seguida alguém também levantou e disse, ادعو الله أن يجعلني منهم. Yani quando ele ouviu isso que o Caixa disse e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele é um dos 70 mil, um outro homem também levantou e disse, o mensageiro de Allah, peça a Allah que me coloque dentre eles, yani dos 70 mil. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele, sabaka kabiha uqasha. Sabaka, yani sabaka kabiha uqasha, quer dizer que uqasha pediu antes de ti. Isso é uma das formas, yani das etiquetas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em vez de dizer que yani, tu não és um deles ou yani, não estás dentro deles, ele simplesmente disse que o Caixa pediu primeiro antes de ti. Isso também para evitar que cada um levantasse e começasse a pedir antes, todos pediriam isso. E isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam não tem conhecimento do oculto. O caso de o Caixa é algo que pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala informou a ele, sallallahu alaihi wasallam, de que o Caixa seria dentre os 70 mil que entrarão no paraíso sem ajuste de contas. E nessa narração a gente ouviu vários nomes. Hussein, que a gente, Hussein bin Abdurrahman, seu nome é Hussein bin Abdurrahman al-Sulami, é um tabi'i tabi'in. Faleceu no ano 1036, melhor dizendo, de Hijra. E Saído bin Jubair é um dos grandes imam dentre os tabi'in e era dentre os mais próximos estudantes de Ibn Abbas. Foi morto por Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, o Zalim. Faleceu no ano 95 de Hijra. E Ash-Sha'bi, também que foi mencionado nessa narração bastante grande. Ash-Sha'bi também era dentre os grandes imam, dentre os tabi'in. O nome dele é Amr ibn Shurahil al-Hamdani. E Ash-Sha'bi nasceu ainda no tempo de Khalafa de Umar, radiallahu anhu. Portanto, ele é um dos grandes tabi'in. E faleceu no ano 103. E Buraida, yani Buraida ibn al-Husayb ibn al-Harith al-Sulami, é um dos grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam conhecidos, faleceu no ano 63. Ibn Abbas é um sahaba bastante conhecido, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, que era o primo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que garantisse Ibn Abbas a compreensão da religião, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala a favor de Ibn Abbas, Allahumma faqqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil, yani oh Allah, dê a ele a compreensão da religião e انسينيو التأويل كيا وتفسير انتربريتاسيون دو القرآن اي ابن عباس كونيسيدو كوم دوش جرانج امام نا سيجن ريليجيون بين كوم انتربريتاسيون دو القرآن ابن عباس رضي الله عنه فلسفه نوانو 68 رضي الله عنه وارضاه يقاشه تمبي اي اوندش كومبانيير دو بروفيت صلى الله عليه وسلم وقاشه ابن محسن الاسدي يرد انت اكيش بريميروش كي ابرسارو واسلام اي فلسفه نوانو دوزي ده هجره يعني بوكو تيمبو دي بوش دا مورتي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. Portanto, essa narração, yani, deu-nos bastante informação a respeito da importância do monoteísmo. Hussein, para começar, Hussein ibn Abdurrahman yani, menciona nessa narração uma conversa que ocorreu numa das sentadas com Said bin Jubair, devido yani, a uma estrela que caiu durante a noite. E durante a conversa, Hussein, que tinha visto a estrela yani, que tinha caído, Hussein, ele, para não ser yani, as pessoas não terem uma imagem dele de que ele estava a fazer a oração durante a noite, ele logo disse que eu vi essa estrela não porque eu estava a fazer a oração, mas sim porque tinha sido mordido pelo escorpião, algo que me deixou acordado durante a noite. Isso devido ao medo, para que as pessoas yani, criassem uma imagem dele como sendo alguém que yani, passa a noite fazendo yani, passa a noite fazendo oração. E isso yani, mostra o ikhlas dos salaf, que procuravam todas as formas não terem, as pessoas não terem uma imagem grande sobre eles. Isso mostra a khashya, a humildade deles. E não há dúvida de que eles procuravam sempre estar próximos do ikhlas, a sinceridade. E como disse, ele informou de que ele estava acordado devido a mordida que ele tinha sido, a mordida que ele tinha do escorpião. E quando ele disse isso, a conversa mudou para esse assunto que foi a mordida do escorpião. Daí que foi questionado o que ele fez quando foi mordido com o escorpião. Ele informou que ele procurou curar-se disso, do veneno do escorpião, fazendo ruqya. Que a ruqya, como iremos ver nos capítulos mais à frente, é uma forma de tratamento, uma forma de buscar a cura ou alívio de qualquer doença por via da leitura do Alcorão ou das preces que foram relatadas de forma autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Said bin Jubair perguntou a ele a evidência disso. E isso mostra de que a pessoa não deve fazer algo sem se basear num texto que está ligado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Os salaf questionavam as evidências. Daí que Said bin Jubair perguntou a ele: qual é a evidência dessa ação que ele fez, que é a ruqya devido à mordida do escorpião? Qual é a evidência disso? E ele mencionou um hadith que foi dito por uns sahabas, ou de um dos sahabas, que ouviu a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que é permitido fazer a ruqya devido à mordida do escorpião. E Said bin Jubair, quando viu isso, elogiou a ele por ter agido de acordo com evidência. Isso mostra de que os salaf não agiam senão com base na evidência e não deixavam alguém fazer algo sem evidência na religião. Foi essa metodologia que os impediu de caírem nas inovações. Aquele que faz ações sem base do Alcorão e da Sunna cai nas inovações. E não há dúvida disso. E quando Said bin Jubair ouviu essa explicação de que ele fez isso devido a uma narração que ele ouviu, ele mencionou uma melhor coisa, a coisa mais preferível quando a pessoa é mordida pelo escorpião ou está doente. Explicou a ele a narração que ele ouviu a partir de Ibn Abbas, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos 70 mil que entrarão no paraíso sem ajuste de contas ou castigo algum, que são aqueles que, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, confiavam em Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de não fazerem ruqya, a ponto de não pedirem ou não procurarem fazer ruqya ou nem fazerem tratamento por via do fogo, que era algo conhecido como uma das formas de tratamentos que tinha naquela época e até hoje, como disse, existe. Bem como também eles confiavam somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Confiavam somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não quer dizer que eles não procuravam algo para se tratarem. Quer dizer que eles procuravam o tratamento para doenças com base no monoteísmo, com base na firmeza que eles tinham no monoteísmo. Em vez de procurarem a ruqya, eles procuravam a aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala por via do monoteísmo, por via do monoteísmo, completando o monoteísmo. E tomavam algo melhor do que isso, que é o tawakkul, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que atinge o grau mais elevado do monoteísmo, ele deixa de confiar, ou é capaz de deixar de fazer as coisas que são conhecidas como meios para adquirir determinados resultados, como é a coisa dos tratamentos. Não quer dizer que é proibido a pessoa procurar tratamento, mas o grau mais elevado do monoteísmo leva a pessoa a deixar isso para, ou devido ao monoteísmo que ele tem, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Devido à confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o seu grau de confiança em Allah subhanahu wa ta'ala era tão forte ao ponto deles abandonarem os meios conhecidos para atingir um determinado fim, como é o caso do tratamento. E não pediam a ninguém algo. Quer dizer que eles não confiavam senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra de que o grau mais elevado do monoteísmo faz com que a pessoa fica somente a confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e deixa de confiar noutros além dele subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles como prêmio é que eles entrarão no paraíso sem ajuste de contas e sem serem castigados. E veja que o seu número são poucos, 70 mil. A nação muçulmana durante 1400 anos são mais do que 70 mil pessoas. Isso quer dizer que o seu número, as pessoas que atingem, chegam a esse ponto, são poucas. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre eles. Portanto, isso é algo que mostra de que devemos fazer esforço para atingir o grau mais elevado do monoteísmo. Veja que Ibrahim alayhi salam, devido ao seu grau de monoteísmo, e a gente viu na aula passada de que Ibrahim atingiu o grau mais elevado do monoteísmo, ao ponto de ser firme na sua fé, quando foi lançado no fogo, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz para o fogo? Allah subhanahu wa ta'ala diz para o fogo ficar frescura para Ibrahim. Em vez de queimar, ficar frescura em Ibrahim. Quer dizer que ele entrou no fogo, foi lançado no fogo, firme na fé, confiante em Allah subhanahu wa ta'ala. Confiante de que Allah subhanahu wa ta'ala iria de o salvar. E ele estava firme na sua fé nisso. Tanto esse é o grau, é o resultado do grau mais elevado do monoteísmo. Que, como disse, não é qualquer pessoa que atinge. E também não é impossível de atingir. É o que a pessoa deve procurar esforçar-se para atingir esse grau. E como a gente disse na aula passada, de que devemos seguir Ibrahim alayhi salam nisso. E o prêmio disso, desse esforço que você vai fazer durante a vida para atingir o grau mais elevado do monoteísmo, o prêmio disso, se você atingir esse grau, o prêmio disso será que Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer você entrar no paraíso sem ajuste de conta ou castigo algum. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar a esse ponto e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entrar no paraíso sem castigo ou ajuste de conta. Portanto, esta narração bastante longa deu-nos várias lições, e o que a gente mencionou de forma resumida. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo e nos faça atingir o grau mais elevado do monoteísmo e que nos coloque na companhia dos verdadeiros monoteístas, como o caso de Ibrahim e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aqueles que o seguiram nisso. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.